Então, não cabe mais discussão. Agora, do ponto de vista de princípio, eu acredito que Sérgio falou bem, todos, na República, ninguém pode estar acima de controle. A Ordem dos Advogados do Brasil arrecada contribuições para fiscais de seus filiados, utiliza o poder de império do Estado para fazer arrecadação, então não há justificativa principiológica, moral, alguma, que não há meramente processual para que não preste contas, como qualquer outro conselho de fiscalização profissional. Né? Empréstimos internacionais a países terceiros. Vossa Excelência tem toda a razão que é um tema de risco que não é abordado. O tribunal pode enfrentar e vai enfrentar resistências a abordar o procedimento e a natureza desse tipo de negócio que o BNDES faz, que o COFIEX aprova, que basicamente hoje são operações de Banco do Brasil e BNDES. Então, esse tipo de coisa não mereceu ainda o crivo da análise de projeto, da análise da avaliação negocial na hora da concessão do empréstimo. Empréstimos soberanos de governo a governo são residuais, né? Não tem, mas efetivamente é um tema porque está crescendo, né? E tem que ser avaliado negócio a negócio. Empréstimo internacional hoje é basicamente, empréstimo a terceiros do setor público é basicamente promoção de exportação de firmas brasileiras. Em tese é um bom negócio, em tese é positivo, mas precisa ser controlado em termos do potencial de geração de empregos, em termos do risco político que está envolvido para o não repagamento dos empréstimos públicos. Cartões corporativos não se equipara a sigilo. Sigilo, pagamento sigiloso pode ser por suprimento de fundos, pode ser por cartões corporativos. Cartão corporativo é simplesmente um instrumento de pagamento, né, que ganhou protagonismo, e aquelas situações que ganharam protagonismo com abusos na CPI dos cartões corporativos não são basicamente aquelas sujeitas a sigilo, Polícia Federal, ocasionalmente. Acontece sim uma falha de contabilização posterior. O gasto com cartão teria que ser posteriormente aberto e contabilizado adequadamente em relação ao que foi feito. Então, há sim uma falha procedimental muito séria ainda em relação ao uso do cartão corporativo. Em si, é um instrumento, também é um instrumento. Em si, ele é neutro. Mas, efetivamente, o tribunal pode intervir exigindo que a contabilização seja feita de forma mais transparente após a realização do gasto. Controle preventivo existe. Vou falar de processo licitatório nas estatais um pouco em seguida, respondendo à senadora Anamélia. Controle preventivo existe, o tribunal tem a competência constitucional de determinar o exato cumprimento da lei, então esse... providências determinando a administração para o exato cumprimento da lei. Isso dá margem à intervenção em editais, à intervenção em procedimentos, em normativos internos que façam controle preventivo, que, como foi exaustivamente discutido, é o mais eficaz. A questão do tribunal vir aqui discutir medidas provisórias, eventualmente, é parte dessa função de auxílio técnico ao Congresso. Me parece que é uma das situações mais privilegiadas de intervenção do tribunal. É o oferecimento de subsídios técnicos. Órgãos que atrapalham, e aí eu abordo... enfim, o tribunal atrapalha o desenvolvimento do país, eu já tive a ocasião de escrever, né? Então, estou à vontade de falar. E eu vou abordar com um estudo de caso, que são as obras irregulares. Não é, definitivamente, não é o controle que impede, que atrasa, que obstaculiza obras e infraestrutura de desenvolvimento. As intervenções que foram feitas no sentido de eventualmente paralisar obras, paralisar licitações, todas elas foram rigorosamente fundamentadas. Quer dizer, eu passei 5 anos aqui dentro recebendo as informações do Tribunal de Contas e subsidiando a Comissão Mista de Orçamento para a decisão de paralisar ou não. Quando vem a informação com a recomendação de paralisação, ela já vem extremamente ponderada. As obras que estão atrasadas, hoje são 5 obras no quadro de paralisação. O atraso das obras e o grande atraso das obras públicas se deve fundamentalmente a problemas de administração, de fluxo orçamentário financeiro e de projetos errados. Então, o que chega aqui para paralisar é uma exceção. Eu sei que essa é uma postura antipopular, mas é um dever que eu tenho de levantar. É uma exceção e são situações, em geral, irremediáveis. Né? O senador Waldir Raup citou aqui uma situação que era irremediável, que era o esgoto sanitário de Porto Velho. Foi um projeto que foi calculado em 400 milhões e, ao ser contratado aos preços, a mesma referência de preço era de 800 milhões. Ou seja, foi esgoto, em esgoto projeto é tudo, esgoto é por gravidade, não tem como consertar depois. Então, esse é um exemplo típico de uma situação irremediável que a continuidade iria gerar muito mais prejuízos do que qualquer tempo de paralisação. E, de fato, e o exemplo que ele deu foi exatamente esse. Depois de 3, 4 anos, não se conseguiu ainda montar, sequer começar a licitar o projeto. Então, é preciso apontar que as falhas, essa atitude incisiva do TCU e do Legislativo em intervir preventivamente para evitar, né, a construção de erros irremediáveis por falha de projeto, por licenciamento ambiental, ela, na verdade, conseguiu evitar muito mais prejuízos e ela conseguiu, sobretudo, transformar a qualidade de instituições públicas, de gestão e governança de obras de instituições públicas, como é positivo, a gente pode citar DENIT ou Infraero, que melhoraram, tiveram um avanço gigantesco na qualidade da sua gestão de obras. Então, os atrasos não se devem à intervenção do controle. Quando o tribunal chega ao ponto de paralisar, chegar a uma determinação, ele tem competência, não está extrapolando competência alguma, porque ele pode fazer a sustação de atos, o contratos não. Ele tem que repassar ao Congresso, a decisão pertence ao Congresso. Quando ele faz essa paralisação, é que a situação já está em limites assim, intoleráveis de risco de prejuízos à sociedade, à isonomia entre os licitantes ou a qualquer outro ponto. Naturalmente, a questão das cauções e retenções cautelares, em que, quando o assunto é apenas financeiro, elas já vêm sendo exercidas originalmente em torno de 2007, elas começaram a ser introduzidas pela própria ação do Tribunal, em 2008, 2009, foram incorporadas à Lei de Diretrizes Orçamentárias, evidentemente, é a solução adequada quando se está a falar de prejuízos financeiros. Então, definitivamente, eu acho que essa intervenção, que é a mais incisiva, que é a mais taxativa do sistema de controle, tribunal e congresso, né, ela terminou trazendo muito mais benefícios ao país do que, eventualmente, se essas obras que foram paralisadas em razão das determinações do controle não o tivessem sido. Né. A maior parte das paralisações vem de outras situações. Não se consegue licitar, os projetos estão errados, a projetista abandona, por milhões de outras razões que, na verdade, o mecanismo de avaliação de obras irregulares está apoiando ou está tentando coibir, que está tentando prevenir. Em relação à RDC, né? Aí várias perguntas, senador Hollenberg e tal. O RDC incorpora, em sua grande maioria, né, em sua essência, os avanços que seriam necessários, sim, à lei de licitações. O senador Hollenberg pediu 3. Eu cito os 3. A inversão de fases, o desenho do mecanismo de oferta de lances na entrega das propostas, né, e a definição mais precisa, mais elaborada, do mecanismo de registro de preços. Tive até a ocasião de minutar, auxiliar na apresentação de projeto do próprio senador Hollenberg nesse sentido. Então, o RDC tem, em sua grande maioria, os avanços significativos que já incorporariam a necessidade de evolução da lei de licitações. Porém, ele tem 2 pílulas de veneno. Contratação integrada, né, que, além de ser um absurdo técnico, né, contratar sem ter os elementos mínimos para saber o que se está contratando, além de ser um absurdo técnico, foi também questionado pelo Supremo, pela Procuradoria-Geral da República, como entregar um poder de definir qual vai ser a despesa pública ao contratado, na medida em que se entrega a ele a definição do projeto básico. Essa é uma pílula de veneno. E a outra também, que algumas correntes teóricas podem tentar sustentar, mas não faz sentido, prático, é a questão do sigilo do orçamento nas licitações. Né? Não, é, o que determina a existência de competição entre os licitantes é a existência de um mercado competitivo, não é o fato do orçamento ser publicado ou não ser publicado. Então, o RDC é um grande avanço com dois retrocessos fundamentais, né, que podem, enfim, deve-se sempre sustentar para que sejam, porventura, corrigidos ou retificados. Então, já falei sobre... Vossa Excelência pergunta, senador Pintar, que se os indícios que o TCU envia são consistentes. São absolutamente consistentes. E, se não fossem, ou quando não, eventualmente não são, o Congresso tem a prerrogativa e exerce a prerrogativa de não acolhê-los. Né? Sobre obras do Pan-Americano, de fato, todos esses problemas que nós estamos... debatendo aqui, confluíram numa série de problemas, de atrasos, de desperdícios, de falta de qualidade de obra, numa série de obras desse legado do Pan-Americano. Então, de fato, há muito trabalho de fiscalização do Tribunal sobre isso. Enfim, o caso do Engenhão, que já está fechado, o caso da Vila Olímpica, que também, Vossa Excelência até menciona ocasionalmente de recuperá-la, a Vila Olímpica de Jacarepaguá. Em relação ao senador Hollenberg, ele menciona as críticas que seriam provenientes do governo, eventualmente, sobre o TCU. Eu tenho notado isso, para qualquer uma percepção subjetiva, eu tenho notado um esmaecimento dessas críticas, uma visão mais respeitosa do tribunal. Quando é que as críticas sobem? Quando se está paralisando alguma obra que tem grandes interesses? Aí sim, aí quando o Congresso é ativo nessa intervenção do mecanismo de obras, aí as críticas sobem de tom e sobem de temperatura extraordinariamente. Mas não é o governo, não é a base do governo, são os interesses contrariados em não executar a obra A ou a obra B. Eu tenho percebido e reconhecido, e há que se reconhecer isso ao executivo, um crescente respeito e acatamento às observações do TCU. Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência pergunta, é um país pouco auditado? É a formulação clássica do professor Stephen Kanitz, né? O Brasil não é um país corrupto, é um país pouco auditado. É absolutamente certo. O cobertor do controle da auditoria é curtíssimo. Então, eu retomo a questão risco. Né? Risco, vamos tentar criar mecanismos que permitam uma auditoria simplificada e rápida do pequeno varejo, do pequeno convênio, né? E rápida, Vossa Excelência aponta sistematicamente na CAS, a duração longa do processo prejudica o próprio gestor, não por o próprio responsável, prefeito e tal, não por culpa dele, mas porque o processo se arrasta, né? Permita uma definição rápida dessas situações de baixo risco e uma intervenção com todos os, cravando os dentes, nesses temas de alto risco, como são os da contabilidade criativa, como são os das concessões, uma intervenção absolutamente incisiva nesses pontos. Então, Vossa Excelência tem absoluta razão, talvez a maior causa de irregularidades é a insuficiência ainda dos recursos para uma fiscalização. Não vou me furtar a falar da questão recente da Petrobras, da questão recente de Pasadena. Não no mérito, porque não conhecemos o caso, mas isso exemplifica o que eu apontei na exposição da necessidade de desenvolver critérios de avaliação e de julgamento de responsabilização baseados na União, no papel da União enquanto acionista controlador de uma empresa. Possivelmente, não se vai apurar nenhuma falha procedimental em Pasadena. Fez-se o contrato, submeteu-se ao laudo arbitral. Agora, o conteúdo do negócio vis-à-vis a estratégia empresarial da empresa na época em que foi adquirido, o valuation, né, a avaliação de valores para o pagamento, para o laudo arbitral, né, a qualidade da defesa frente ao juízo arbitral que determinou o pagamento lá de 800 e tantos milhões de dólares. Essas questões não são questões procedimentais, são questões de mérito econômico, financeiro e gerencial. Então, essa é a grande fronteira que, por mais desenvolvido que seja, o tribunal ainda precisa avançar muito, o tribunal e o país e todas as instituições de controle, né, para fazer essa avaliação Né? E, obviamente, não estou fazendo um pré-julgamento de qual terá sido essa ocorrência. E eu noto que a presidenta Petrobras, ao vir aqui, com muito acerto, apontou exatamente as mesmas situações. O negócio teria ou não enquadramento, sustentou que o negócio teria enquadramento dentro da estratégia anterior, sustentou que a avaliação do ativo teria sido feita de maneira idônea e que a defesa perante o laudo arbitral, perante o tribunal arbitral, também teria sido feita de maneira idônea e teria havido uma surpresa ou algo inusitado nessa sentença arbitral. Então, nesse sentido, o enfrentamento que o tribunal teria que fazer seria essencialmente sobre o conteúdo econômico financeiro. Vossa Excelência pergunta: a resistência de cooperar, é necessária uma mudança legislativa? Não muita, mas sim. Não muita, mas sim. Ou seja, a explicitação da extensão e características da responsabilidade e do dever de prestação de contas de administradores de sociedades empresariais perante os órgãos de controle. A lei societária dá alguma coisa, a lei orgânica do tribunal dá alguma outra coisa, mas precisa alguma coisa que unifique os dois. Tive a ocasião de contribuir, ainda nem trabalhava no gabinete do senador Pedro Taques, tive a ocasião de contribuir com a minuta de um substitutivo ao Estatuto das Estatais, a regulamentação do artigo 173, que acredito, enfrenta essa questão com clareza. Né? Em relação à generalização do RDC, eu não teria nenhuma dificuldade a dificuldade procedimental de ter sido que foi levada pelo PGR ao Supremo, de ter sido introduzida por uma emenda de contrabando, é um problema. Efetivamente é um problema. Mas o conteúdo do RDC, tirando essas duas pílulas de veneno que eu apontei, eu não teria nenhuma dúvida que ele poderia ser incorporado plenamente como regra procedimental de licitações e, preferencialmente, um texto unificado entre o que persistiria em vigor da lei de licitações, que seriam normas de contratos, etc., com essas novas procedimentais do RDC. Creio que já explicitei as diferenças, né?